Olá pessoal, bom dia para vocês, 9 horas 32 minutos, hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, nós estamos começando agora a edição de hoje do Tertúlio, programa que a TV Democracia mantém no ar todo santo dia para que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, reagir e permanecer de pé num mundo maluco, né? Como diz o Bauman, um mundo líquido. E líquida e certa é a Covid para quem não faz isolamento social, viu gente? Estou estarrecido aqui de ver, já falei isso no despertador, vou trazer aqui para vocês agora a situação inteira, porque nós temos o privilégio de ter o doutor Gonzalo Vecina aqui conosco hoje, e para falar sobre a Covid, sobre os que estão, né, orbitando esse tema por aí, uma vez que a vacina não é só um fato científico, ele também tem um contexto político que precisa ser muito bem dimensionado, e é exatamente isso que nós estamos fazendo, porque não adianta uma vacina com 100% de eficiência. Ana Maria, bom dia, Ulisses, bom dia, Maria Tereza, bom dia, Marcos Coalho, Pavlova, Caterine, nome lindo, Segarra, está aqui conosco já mandando uma contribuição dela, bom dia, bem animado aí. Pavlova, vamos ver se o dia continua bem depois disso que a gente vai mostrar, tá bom? Hoje, mais uma vez, não teremos a Mali promete que a partir de amanhã vai estar todo dia aqui no programa, está com a conexão ruim lá na casa dela. Doutor Gonzalo Vecina, que prazer gigante ver o senhor aqui de novo. Nosso salvador, o áudio do senhor está fechado.
Bom dia, bom dia a todos e a todas.
Bom dia,
muito
doutor.
Muito obrigado pelo convite, Fábio.
Imagino, obrigado, porque o senhor sempre, de maneira muito gentil, atende gente. Doutor Gonzalo, quero mostrar algo aqui para o senhor vai ficar estarrecido de ver, tenho certeza. Na semana retrasada, nós colocamos no ar aqui alguns vídeos do prefeito e da secretária de saúde lá de Porto Seguro, na Bahia. Cidade que só entre Natal e Réveillon tem 70 festas clandestinas que foram desarmadas pela polícia militar. E assim, os bolsomínios de Porto Seguro estão fazendo um estrago gigantesco. Eu quero colocar aqui para o doutor Gonzalo ver o que disse a secretária de saúde do município no dia em que um documento importante era expedido pela diretoria do Hospital Regional, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, que está lotado até as tampas de tanto doente de Covid lá em Porto Seguro. Mas vamos ver o que é essa secretária irresponsável, que é médica, mais uma médica aí que usa o título para desinformar o país. Vamos ver o que ela disse.
Os protocolos precoce e profilático, não é não, doutor?
Olha, gente, a gente está fazendo em Porto Seguro desde novembro, a rede hoteleira, cabaneiros, os pousadeiros, já foram começando a fazer o tratamento profilático, ou seja, quem não está doente, funcionário que está em linha de frente com pessoas, passa a usar a medicação a cada 15 dias, mantém o zinco, vitamina D. É claro que para quem quer, nós somos livres, mas isso foi ofertado, os empresários começaram a executar, nós mantemos essa dinâmica. O que acontece é que quem está doente tem acesso ao tratamento precoce e ganhamos a vacinação para os grupos prioritários que querem vacinar. Então,
Olha, tá bom, já chega de tanta bobagem, eu costumo colocar uma tarja aqui, tudo que essa mulher está dizendo é mentira, porque isso aí é fake news que ela está publicando, é uma médica irresponsável. Vamos ver como é que está primeiro, doutor Gonzalo, a situação na Bahia. Olha só, o governador Rui Costa mandou aí um tuitaço para explicar qual é a situação. Segundo ele, infelizmente alcançamos a marca de 80% de ocupação dos leitos de UTI da Bahia e a consequência será a ampliação do horário do toque de recolher. A partir de hoje, dia 22, a restrição vai das 20 às 5 da manhã. A região oeste será a única exceção na atualização do decreto. E segue aqui o governador com outra mensagem, mas o que importa mesmo nem é isso, viu? O que importa mesmo é este outro documento aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, doutor Gonzalo. É uma carta do Hospital Regional, deputado Luiz Eduardo Magalhães, HR Delém, que é a sigla dele, da diretoria regional, da diretoria técnica desse hospital, para a diretoria geral e a Secretaria de Saúde e o SAMU, né? São todos eles controlados pela prefeitura. E o que é que diz esse documento? Vou ler para vocês, olha. Vem através deste comunicar com extrema urgência que estamos nesta data, dia 10 de 2 de 2021, data em que a secretária gravou esse vídeo, com a capacidade física da unidade de emergência do pronto-socorro esgotada. A unidade adulta encontra-se superlotada com 29 pacientes no total, dispostos em leitos e corredores, sendo 9 no corredor, 5 em ventilação americana, 6 em PAF, que eu não sei o que é isso, deve ser entubamento, né? 8 em trauma e 1 internação de Covid-19. Concomitantemente, os 10 leitos de UTI estão ocupados, o que configura, neste momento, escassez de recursos para atendimento a novos pacientes críticos que venham a ser admitidos nessa unidade hospitalar. É o hospital que segura as pontas do sul da Bahia. Uma cidade que, aliás, é governada por outro acelerado, outro maluco de pedra, que é esse prefeito de lá. Vejam só o que o prefeito disse para a Rede Globo da Bahia.
Uma coisa que não passa pela nossa cabeça é lockdown, fechamento de qualquer coisa ou de prejuízo ao comércio local. Pelo contrário, como a gente vai estar no verão e a gente sabe, pelo que se comenta, que o Covid ele não se sustenta no verão, com o calor, é o que se diz. Eu não sou especialista no caso. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, compromisso com a cidade, com o turismo e com a própria população da cidade. A gente quer tentar fazer um carnaval em abril, 18, 19, 20, 21 e 22 de abril. Eu creio, diante do que a gente ouve na televisão, nas rádios e na mídia em geral, que eu creio que, com fé em Deus, agora em janeiro, a vacina estará liberada, com fé em Deus. E daí, então, a gente tem que tomar uma posição. A vida não para, não pode parar.
Pois é. Deixa eu me colocar aqui no vídeo de novo. Enfim, vocês viram aí. No dia 10, a secretária de Saúde grava esse vídeo tenebroso, receitando Covid para todo mundo. Vem esse prefeito maluco aí, diz que vai dar kit Covid, que é hidroxicloroquina, mais ivermectina, e mais uns antibióticos para os turistas, depois de terem entochado isso nos pobres, nos trabalhadores do setor hoteleiro, na população em geral. Agora esse prefeito doido quer dar kit Covid para turista, doutor Gonzalo, e os hospitais, ao tempo em que eles faziam isso, sem capacidade de atendimento. Como é que a gente entende uma coisa dessa, doutor Gonzalo?
Parece que o prefeito é candidato a ministro da Saúde, né? Eu acho que essa que deve ser a explicação para ele conseguir falar tanta bobagem em tão curto espaço de tempo. Impressionante. E imaginar que esse prefeito aí, ele não é uma exceção. Ele é a regra. Nós temos que levar em conta que ele é a regra. É óbvio que está todo mundo preocupado com a questão da sobrevivência econômica, e aí esse sujeito acha que seu hotel tem que ficar aberto, tem que receber turista, e os turistas estão de home office, vão fazer home office em Porto Seguro. É isso que dá para a gente entender, né? A população brasileira não entendeu o que está acontecendo. Infelizmente, nós estamos frente a um lockdown de informação. As pessoas não têm informação. Na Europa, você fala hoje em lockdown, todo mundo fica em casa, não sai na rua, sabe o que está significando ficar em casa. É diminuir número de casos, e ao diminuir número de casos, diminuir número de óbitos. Aqui no Brasil, as colônias de férias estão cheias. As pessoas vão passear, ter a doença e morrer. Não é à toa que nós, na semana passada, semana retrasada, tivemos o maior pico desde o início da pandemia. Estão batendo recorde em cima de recorde no número de mortes pela Covid. E essas novas variantes, a de Manaus, a da África do Sul, estão se disseminando pelo estado todo. Não existe responsabilidade por parte dos nossos governantes em relação à redução do número de mortes. E só tem um jeito de reduzir o número de mortes: reduzir o número de casos e, portanto, de contatos. Se a gente não ficar em casa, não tem jeito. Vamos ter uma explosão de casos. Nós estamos discutindo isso aqui no estado de São Paulo. Nós temos que conseguir fazer com que os nossos prefeitos, o nosso governador, entendam que ou a gente aumenta a rigidez do distanciamento social, em alguns casos, como aconteceu em Araraquara, deve estar acontecendo agora ali na região também, Jaú, presidente, a região lá do Triângulo Mineiro, ali está explodindo o número de casos. As UTIs estão lotadas. Como é que faz para sobreviver a isso? Não tem outra saída senão diminuir os contatos. O prefeito de Araraquara, com muito receio, decretou lá um 60 horas de lockdown. 60 horas de lockdown não vão resolver o problema. Nós temos que, pelo menos, chegar a pelo menos 14 dias de lockdown para interromper o ciclo de aparecimento de casos novos. E isso vai significar um desastre para a economia? No curto prazo vai significar um desastre para a economia, mas no médio prazo significará que aquela cidade, que aquela região terá uma condição melhor de retomar a economia. Continuar agora será destroçar a economia com o número de mortos que nós seguramente vamos ter. Não tem muita saída. Nós estamos vivendo um recrudescimento da pandemia, estamos vivendo um recrudescimento por culpa nossa. Então, está na hora de pôr a mão na cabeça e entender que não tem outro jeito. Nós, população, temos que entender isso. Os políticos vão fazer que nem esse idiota desse prefeito, que nem essa médica que está negando o currículo dela lá em Porto Seguro. Né? Além do que, eles estão sendo um pouco piores do que isso. Né? Porque, além de negar a importância dos encontros, estão veiculando a hipótese de se tomar hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina. A Merck, que é fabricante da ivermectina, está divulgando no mundo inteiro que a ivermectina não deve ser tomada da forma como estão fazendo, um comprimido a cada 15 dias para prevenir a doença. Por quê? Porque ele é hepatotóxico. Já tem gente que perdeu o fígado por causa de tomar ivermectina desse jeito. Transplante de fígado é difícil, é o transplante mais complexo de fazer, mais até que o de coração, e é muito complexo de fazer. Então, pense antes de tomar essa porcaria da ivermectina. Se tiver piolho, tome cuidado para tomar. Agora, a hidroxicloroquina faz mal para o coração, dá arritmia. 10% das pessoas que tomam a hidroxicloroquina têm arritmias, que podem ser mortais. Uma doença como esta não merece que você tome ao azar dois medicamentos que são tóxicos. Então, não tem o que dar. Esses dias um médico idiota, amigo meu, me ligou para falar: mas Gonçalo, se não der ivermectina e hidroxicloroquina, não faz nada. Mas que idiota! Fazer o quê? Se esses remédios não são remédios? Ele estava me dizendo assim: olha, eu pelo menos tento dar. Mas você está destruindo uma vida se você dá um remédio que não funciona, meu Deus do céu. Dá água benta, então. Água benta não faz mal, pelo menos. Agora não, vai dar ivermectina, vai dar um problema hepático. Hepatotóxica a medicação. Vai dar hidroxicloroquina, vai criar problemas cardíacos. Então, não se trata de não fazer nada. Se trata de não fazer o que é errado fazer. Só isso. E essa médica, é uma idiota, com certeza, está fazendo essa bobagem. E esse prefeito, propondo um carnaval em abril, ele tem que ser preso. Esse cara tem que ser preso. O tal do Daniel é fichinha perto dele. Tem que divulgar isso e prender esse cara.
Eu concordo com ele. A gente está batendo nessa tecla, ó, faz duas semanas inteiras para mais, chamando atenção para essa situação em Porto Seguro, até porque é um polo turístico e isso concentra turistas. Ele espalha pelo Brasil, né? Quer dizer, o cara vai lá, adoece lá, mas ele só vai desenvolver os sintomas na terra dele depois, né? Como se não bastasse, ainda tem todo o problema da comunidade local lá em Porto Seguro, que está na dependência desses hospitais, que não tem leito para nada. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, doutor Gonzalo, é o silêncio do Conselho Federal de Medicina. O que está acontecendo com o Conselho de Categoria? Porque, ao silenciar, a gente sabe que o presidente lá é bolsominion, eles estiveram com o Jair Bolsonaro, pugnando lá pelo uso desse charlatanismo que o presidente quer. Não sei, enfim, qual é o proveito que podem tirar disso, mas o Conselho Federal de Medicina está calado, conivente com charlatanismo, com curanderismo no Brasil. Como é que a gente entende isso, doutor Gonzalo?
Infelizmente, a categoria médica tem algumas instâncias de representação. Hoje, o Sindicato dos Médicos, aqui em São Paulo, pelo menos, eu não tenho acompanhado isso no Brasil, o Sindicato dos Médicos em São Paulo tem uma posição crítica adequada. E, recentemente, nós trocamos a diretoria da Associação Médica Brasileira, que também se transformou mais um instrumento de tentativa de controle da pandemia. Agora, o Conselho Federal de Medicina e muitos conselhos regionais, inclusive o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não estão se manifestando. Estão deixando correr essa questão do uso de medicamentos que têm efeitos colaterais graves. O Conselho Federal de Medicina, esse está totalmente criminoso. Né? E é porque se vendeu ao bolsonarismo, se vendeu ao Bolsonaro, esteve no Palácio, se colocou à disposição do presidente para dizer que tem algo a fazer. E não tem o que fazer, exceto as medidas não farmacológicas, ou seja, distanciamento, isolamento social e uso de máscara. Então, o Conselho Federal de Medicina, assim que nós tenhamos um alívio dessa crise, ele terá que ser cobrado pela... Já deveria estar sendo cobrado pela sociedade. O judiciário deveria estar já olhando para essa inação, falta de ação, para essa complacência, deixar seguir o barco que o Conselho Federal de Medicina está tendo na pessoa do seu presidente e dos diretores. Todos devem ser indiciados, porque estão cometendo, com certeza, um crime de responsabilidade ao permitir, ao não se colocar contra o uso de medicamentos que não têm efeito. Por muito menos, alguns anos atrás, o Conselho se manifestou em relação à cirurgia bariátrica, a uma série de outras circunstâncias muito menos grave do que a que nós estamos vivendo hoje. E, neste momento, tem calado. É inaceitável isso que o Conselho Federal de Medicina está fazendo, seus diretores, para a sociedade brasileira.
Doutor Gonzalo, eu imagino, não sei a data exata, mas imagino que deve estar para vencer o prazo do presidente Jair Bolsonaro para promulgar ou vetar a medida provisória que foi votada pelo Congresso Nacional. É a medida do lobby da União Química, do Rogério Rosso, que o doutor Gonzalo denunciou em todo lugar onde ele foi. Ele denunciou essa tentativa desse lobby russo, que entra no Brasil via Centrão, de vender para a gente uma pequena quantidade de vacinas em troca da autorização por uma agência acreditada, que é a Anvisa, que poderia valer como um passaporte para essa empresa no mundo inteiro, né, doutor Vecino? Agora, não houve veto ainda, eu imagino que o prazo está acabando, porque o prazo para promulgação é de 15 dias. Como foi no dia 10, eu imagino, estamos chegando no limite, né?
Aliás, a coisa, infelizmente, esse processo de fermentação piorou um pouco mais ainda, né? Porque você deve ter visto na semana passada que foi aprovada uma medida provisória que dispensa de licitação a compra de vacina da Sputnik através da União Química e da compra de vacina, a dispensa de licitação para compra de vacina da Bharat Biotech, uma empresa indiana que produz a Covaxin, que é uma vacina de vírus inativado, através de uma empresa chamada Precisa. O jornal Estado de São Paulo, o jornal O Globo e o jornal Folha de São Paulo, os três anunciaram, o primeiro foi o Estadão, que essa medida provisória, que dispensa de licitação a compra de 680 milhões de reais de vacina da União Química e de 1 bilhão e 600 milhões de reais da compra de vacina de uma empresa chamada Precisa. E essa empresa chamada Precisa, ela é a licenciada da empresa indiana Bharat Biotech. E essa empresa, ela é sócia de uma outra empresa chamada Global, que em 2017, quando o ministro era Ricardo Barros, também assinou uma compra e recebeu o pagamento antecipado de 19,9 milhões de reais para entregar medicamentos de alto custo para o Ministério da Saúde. Até hoje, a Global não entregou o remédio e não devolveu o dinheiro. Chegou, inclusive, a fazer uma proposta muito correta e honesta de devolver o dinheiro em 60 prestações para o Ministério da Saúde, porque o Ministério Público não aceitou.
Peraí, doutor Gonzalo, desculpa, eu, só para a gente entender melhor, essa Global é sócia da BioNTech, é isso?
Não, a BioNTech é uma empresa indiana.
Uhum.
Para vender vacina no Brasil, você precisa ter uma lojinha aqui, uma lojinha que tenha CNPJ, que tenha responsável técnico, que possa sofrer uma ação judicial, ou seja, ser responsável por essa venda. A Bharat Biotech foi procurada por uma empresa brasileira chamada Precisa para vender a vacina, através da Precisa. Precisa é uma empresa brasileira que quer vender vacina, ganhar dinheiro vendendo vacina. A Bharat Biotech reconheceu a Precisa como sendo uma empresa que podia representá-la e fez um acordo com essa Precisa. A Precisa, por sua vez, é sócia de uma outra empresa chamada Global, que já vendeu remédio para o Ministério da Saúde em 2017. Recebeu antecipadamente.
2017? Eu achei que fosse agora.
Quando o ministro era o Ricardo Barros. Mesmo que está fomentando isso no Congresso agora, como líder do governo. Então, e o mesmo que disse por esses dias, vamos enquadrar a Anvisa. E lá em 2017, ele tentou enquadrar a Anvisa. O diretor da Anvisa naquela época, o diretor-presidente da Anvisa, era Jarbas Barbosa, que hoje está na Organização Pan-Americana de Saúde. E Jarbas Barbosa resistiu a ele. A mesma coisa, o Ricardo Barros queria a mesma coisa, que a gente comprasse medicamentos de alto custo sem registro na Anvisa. Produtos que iriam fazer mal para os pacientes, como foi demonstrado. O Jarbas resistiu, não aceitou. E a Anvisa ganhou. Pois bem, agora ele conseguiu colocar a Anvisa de joelhos, fazendo com que a gente aceite vender duas vacinas que têm registro nos respectivos países de origem, mas as Anvisas desses países são Anvisas débeis, fracas, que é a Anvisa russa e a Anvisa da Índia. E ele está querendo que a gente assuma que o registro da Anvisa da Rússia e da Índia é bom. Não é bom. Nenhuma das duas vacinas tem um estudo de fase 3 como a que nós exigimos da AstraZeneca e da Sinovac. Então, é inaceitável isso. Mas, além disso, essa empresa ela é sócia de uma empresa que tem dívida com o governo brasileiro. Recebeu antecipado pagamento para entregar um remédio, não entregou e não devolveu o dinheiro. Eu não entendo como é que essas empresas estão podendo entrar numa licitação, porque deveriam estar afastadas na medida em que têm dívida com o serviço público. Aí tem alguma coisa mal cheirosa.
Mas que coisa impressionante isso, gente. Olha, só para resumir isso que o doutor Gonzalo falou, hein? O governo brasileiro é credor de uma empresa que deve a ele, desde 2017, quase 20 milhões usados para comprar remédios de alto custo que não foram comprados, não foram entregues, e a empresa agora quer devolver o dinheiro em 60 parcelas. Com certeza não quer correção monetária, nem juros, nem nada, né, doutor Gonzalo? Só falta isso.
Enfim, é o que está escrito no jornal.
É o que está escrito no jornal. Bom, é um escândalo atrás do outro, é uma coisa horrorosa isso. Como é que pode tanto desvio de caminho? Depois fala, esse governo tem corrupção. Como é que não tem corrupção? Essa área da saúde está coalhada de chacais aí, ó, de gente querendo tirar um pedacinho do filé mignon aí da vacinação, não é, doutor Gonzalo? Enquanto isso, ninguém está ligando para quem precisa da vacina, no final, que é o cidadão brasileiro, que paga essa conta, hein?
Não é um pedacinho. Esse contrato com a Precisa é um contrato de 1 bilhão e 600 milhões. O contrato com a União Química é um contrato de quase 700 milhões de reais. O problema todo é que eu acho que a fábrica da União Química não está pronta. E vai demorar um pouco de tempo. Quanto tempo? A União Química diz que em 2 meses está entregando milhões de doses. Muito bem. Vamos ver. Eu gostaria de ser desmentido. Pedirei desculpas aqui mesmo com você se eu estiver enganado. Agora, a Precisa nem é fábrica. Ela está trazendo o remédio da Índia. Só que é um remédio que não pode ser entregue porque não tem fase 3. Hoje mesmo, sai a notícia, vocês podem ir nos jornais aí e ler a notícia. A outra fábrica de vacinas da Índia, que se chama Instituto Serum, dizendo para o mundo, não esperem a nossa vacina. Eles são licenciados para produzir a vacina da AstraZeneca. Ele faz a declaração, não esperem a nossa vacina, porque primeiro nós vamos atender a população da Índia que precisa ser vacinada. É 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E ele dizendo, nós não vamos entregar. Aquele cara mesmo que vendeu 2 milhões de doses aqui para a Fiocruz começar a vacinação dela no Brasil há coisa de um mês, um pouco menos de um mês atrás. Então, essa coisa da Bharat Biotech, que também tem a ver com aquela associação de clínicas de vacina aqui no Brasil, que foram lá na Índia buscar alguém para vender vacina, para eles venderem vacina aqui para quem tem dinheiro. É uma vacina que eles foram lá buscar, tentar comprar, para vender em boutique de vacina aqui para quem tem dinheiro, mas é uma vacina que não tem estudos de fase 3. Espero que eles não consigam trazer e vender para ricos um negócio que vai ser uma enganação.
Nossa senhora, tanto logo que a gente fica até perdido aqui no meio desse tiroteio. Doutor Gonzalo, de qualquer forma, obrigadíssimo para o senhor mais uma vez. Semana que vem nós estamos atrás do senhor de novo, com toda certeza, tá? Dá uma passada
dessa. Obrigado.
Um abração para o senhor, bom dia, boa semana para o senhor, doutor Gonzalo.
Tchau, tchau.
Vocês estão entendendo, né, gente? Qual é o babado aí, sabe? A história é essa. Está cheio de lobista. E o Ricardo Barros é um baita lobista. Vocês precisam lembrar que a Polícia Federal foi bater lá na casa dele outro dia. Lembra disso? Quem é Ricardo Barros? É aquele que foi ministro do PT, depois foi ministro do Temer, agora ele é o líder do governo Bolsonaro lá no Congresso Nacional. É uma lástima que o país tenha entregado para esses lobistas dessa qualidade, a gestão de um assunto da seriedade desse, que são as vacinas, né, que a gente precisa para não morrer. Estão vendo isso aí? Governo Bolsonaro, gente. É isso aí, entenderam? É isso aí. Vocês queriam 57 milhões... Vou nem falar assim, todo mundo tem o direito de fazer alguma coisa porque não está entendendo. Mas no caso do Bolsonaro, não dava para se enganar. Fala sério, gente. Quem caiu nessa esparrela foi porque quis, vai. Vamos considerar assim? Vamos passar para a nossa próxima entrevista. Eu vou dizer para vocês que esse assunto da prefeitura, tem gente reclamando aqui, mas você só fala de Porto Seguro, toda semana você está falando de Porto Seguro. Pois eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou afundar o pé nessa história de Porto Seguro, porque aquilo ali é um absurdo. É o absurdo dos absurdos. Como é que pode uma secretária de saúde, de repente, ter uma atitude dessa, né? Bom, vamos passar para frente, tem muito assunto aqui hoje para a gente. Eu vou trazer para a tela agora o João César de Castro Rocha, professor de literatura comparada da UERJ. Tem tantas credenciais que eu ficaria meia hora aqui só falando a titulação dele. Professor, bom dia, bem-vindo aqui. Tudo bem?
Bom dia, Fábio. É uma alegria grande poder dialogar com você, cujo trabalho eu acompanho e admiro.
Então, professor, muito obrigado. Fico muito honrado de saber que o senhor já me acompanhava. Eu também acompanho o senhor. Olha, quero falar sobre o seu livro, professor. O seu livro, Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Trata de quê? É um romance de ficção?
Bom, se fosse um romance, seria uma distopia. A exemplo de 1984 e Admirável Mundo Novo. Os subtítulos parecem bem, Fábio Panunzio, qual foi a intenção da escrita deste livro. São crônicas de um Brasil pós-político. A minha intenção ao escrever este livro foi dar um passo atrás desse cenário sombrio que nós vivemos. Eu escutava agora com muito interesse a entrevista do Dr. Gonzalo Vecina, e é absolutamente escandaloso o que está acontecendo no país neste momento e que enfrentamos uma crise de saúde como nunca enfrentamos no Brasil. A intenção do livro foi criar linguagem nova e, sobretudo, tentar esclarecer para a sociedade brasileira a estrutura interna do bolsonarismo, como funciona o pensamento bolsonarista, como se articula o discurso bolsonarista. Essa foi a principal intenção.
E conta para nós, o que foi que o senhor, que conclusões que o senhor chega a partir dessa observação dos métodos? Eu gostei muito, né? Guerra Cultural é um dos intertítulos da capa e Retórica do Ódio. Isso. Professor, a gente tem visto isso todo dia. Bolsonaro, no sábado passado, agora, já disse que ele, infelizmente, não queria o país com esse regime. É. Criticou o regime democrático. Crítica direta à democracia. Ele é um ditador, a gente não se surpreende com isso. Agora, eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor acha que a pauta pessoal do Bolsonaro vai movimentar as instituições do Brasil? Porque, afinal de contas, ele já anunciou que não vai aceitar o resultado de eleição. Ou seja, se ele perder, ele fica... E se ele ganhar, ele fica também. Queria saber do senhor onde é que nós vamos chegar com isso. E qual é o caminho?
Essa questão é central. O que me parece que está acontecendo no Brasil hoje é a tentativa de estabelecimento do que na Hungria, na Polônia, se chama de democracia iliberal, e que um cientista, um pensador brasileiro muito importante, falecido recentemente, Rui Fausto, cunhou o neologismo. Ele diz que se trata da democratura, isto é, a governantes como Jair Messias Bolsonaro, que chegam ao poder de maneira democrática, pelas vias legítimas da democracia, através da eleição, mas uma vez instalados no poder, tudo fazem para corroer as instituições democráticas desde o seu interior. Fábio, é isso que nós estamos assistindo agora no Brasil. O que há no Brasil agora é a tentativa por parte do Jair Messias Bolsonaro de manietar as instituições para impor um projeto autoritário. No livro, há um capítulo em que eu me dou o trabalho de fazer uma reconstrução minuciosa, sistêmica, não casual nem anedótica, do que ocorreu no Brasil entre março e maio de 2020. Fábio, foi uma escalada claramente golpista. Desde o princípio das manifestações, todos os domingos, quando as pessoas saíam às ruas para propor a fechamento do Congresso, destruição do STF, retorno do AI-5, e esse oxímoro, essa contradição, que é a alma do bolsonarismo, para defender a democracia, intervenção das Forças Armadas. No dia 22 de maio de 2020, isso foi, descobrimos graças a uma brilhante reportagem da Mônica Giuliano, publicada na revista Piauí, houve uma reunião tensa no Palácio do Planalto, em que o Bolsonaro cogitou a intervenção no Supremo Tribunal Federal com tropas. A reportagem é fantástica, mas eu creio que ela tem um pequeno problema que nós precisamos superar com urgência. Nós precisamos, com urgência, Fábio, passar da caricatura da figura do Bolsonaro para a caracterização do bolsonarismo. Se nós conseguirmos realizar isso nos próximos 20 meses, eu creio que nós superamos o bolsonarismo. Mas veja, 20 de maio, esta reunião do Bolsonaro. No dia 27 de maio, o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, numa live no canal do Alan Santos, Terça Livre. E veja, Fábio, veja como eu sou um acadêmico disciplinado para escrever esse livro. Eu assisti o Terça Livre, eu assisti aos documentários da Brasil Paralelo, eu domino hoje em dia a grade da Rádio Jovem Pan. Você vê que um acadêmico tem que ser, sobretudo,
O senhor passa sal grosso, toma cloroquina, o que o senhor faz para se desinfectar dessa coisa
toda? Não, na verdade, eu sou, não vou dizer especialista, que é uma palavra pretensiosa, mas os autores com os quais eu mais trabalho na vida, desde jovem, é Machado de Assis e William Shakespeare. Depois de uma dose cavalar de Alan dos Santos, eu passo o dia inteiro lendo Shakespeare.
É bom para ficar um pouquinho. Agora, mas professor, aqui...
Pode me permita só, rapidamente vou concluir. No dia 27 de maio, o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte no programa do Alan Santos, que as pessoas andam dizendo por aí que pode haver uma ruptura. E ele falou assim, a questão não é quando, não é se, mas quando. Isto é o filho do presidente numa live em que havia uma outra deputada federal, a inominável Bia Kicis. E nesse meio tempo, o Ives Gandra, que infelizmente tem maculado a biografia dele com algumas declarações muito, muito duvidosas, escreveu um artigo no Conjur para defender que aquele famoso artigo 142 da Constituição autorizava, legitimava a intervenção das Forças Armadas. Você me acompanha, Fábio? Entre março
e maio... Sim, nós denunciamos isso aqui exaustivamente, aqui. Estamos acompanhando essa crônica. Lembro muito bem.
Essa escalada golpista vai voltar muito em breve. Porque o paradoxo que me fez escrever o livro, Fábio, e talvez possamos falar dele, é que o êxito do bolsonarismo implica o fracasso do governo Bolsonaro.
É isso aí. Olha, estão me criticando aqui porque eu falei que o Ricardo Barros foi ministro do PT. Não foi ministro, não tem razão. Ele seria ministro da Dilma. Tá? Estava negociadinho essa coisa toda. Não deu certo porque a Dilma foi deposta e ele vira auxiliar do governo Temer. Ricardo Barros está em todos. O Ricardo Barros é a reencarnação brasileira do Romero Jucá.
Foi o que eu pensei.
O Romero Jucá brasileiro. Professor, por que essa retórica do ódio, tema do seu livro, funciona tanto e consegue prender pelo menos 30% da população brasileira nesse círculo vicioso do bolsonarismo? Como é que isso atua sobre as pessoas? Como é que uma pessoa assim pode confiar em algo que vai tão contra a realidade observável?
Ah, isso me deu muito trabalho para compreender, Fábio. Eu tenho duas hipóteses. Né? A primeira delas é que o bolsonarismo não teria chegado ao poder de maneira tão célere, porque eu reconstruo o projeto do Bolsonaro rumo ao Planalto. E eu começo em 2011, no último capítulo do livro, sem a contribuição decisiva do Olavo de Carvalho, que, ao se mudar para os Estados Unidos em 2005, principia a ter uma presença que ele não tinha enquanto estava no Brasil de maneira tão forte nas redes sociais. As redes sociais e a própria lógica do algoritmo é uma lógica que tende a produzir bolhas, porque tende a segmentar o que somos, não pela potencialidade nossa enquanto seres humanos, mas de maneira absolutamente casual, pelas primeiras interações que temos nas redes. Todos nós sabemos disso. Nós pesquisamos um site de viagem para ir para o Nordeste. Nós passaríamos a receber sistematicamente notícias sobre viagens para o Nordeste. As primeiras 500 palavras que eu uso no meu aplicativo de mensagem passam a constituir o meu vocabulário. Mas o meu vocabulário não tem 500 palavras. O meu vocabulário é muito mais rico. As redes sociais, o que elas fazem é que elas transformam cada um de nós não na potencialidade do que somos, mas num pequeno fragmento casual, arbitrário, das primeiras interações que temos. As redes sociais, elas têm, na sua própria lógica algorítmica, a criação de bolhas e essa agressividade que lhe é inerente. Olavo de Carvalho sistematizou no seu ensino, nas últimas duas décadas, o que eu denomino retórica do ódio. O que é retórica do ódio, Fábio? Você vai, na hora, de imediato, compreender todo o bolsonarismo. A retórica do ódio reduz o outro a figura de um adversário, de um inimigo a ser eliminado. Não há alteridade possível. O outro, aquele que não é o meu espelho, precisa ser eliminado, não tem direito sequer a existir. Esta é a retórica do ódio. Ela domina as redes sociais, ela foi aprendida por milhares e milhares e milhares de jovens. E hoje nós vivemos no Brasil o que eu chamo de analfabetismo ideológico, que é exatamente o que você disse, Fábio. Analfabetismo ideológico quer dizer o seguinte: as pessoas hoje, elas não conseguem mais ver o mundo, ter olhos abertos, olhos livres, elas não conseguem mais ler textos, porque elas projetam no mundo e nos textos as suas próprias convicções políticas. Tudo vira espelho. O que não pode ser reduzido ao papel de espelho é inimigo a ser eliminado. Isso, Fábio, é muito mais grave do que nós pensamos, porque torna impossível a simples ideia de um espaço público.
Professor, ó, o Fernando da Flon entrevistou o senhor aqui, ele está me dizendo, já entrevistou o senhor por 3 horas, e ele me sugere a pergunta que eu vou fazer agora. O senhor falou em analfabetismo ideológico, ele me pede para perguntar sobre analfabetismo funcional, frase proferida por bolsonaristas durante a manifestação dos enfermeiros em Brasília. O que, que é isso, professor?
Ah, muito bom, Fábio. Olha, isso é a demonstração concreta de como o sistema de crenças Olavo de Carvalho foi difundido pela cultura popular. Nessa pesquisa que eu fiz, que tem muito de a vocação etnográfica na pesquisa, eu descobri, por exemplo, uma produtora audiovisual, a Brasil Paralelo, cuja principal finalidade é difundir, através de vídeos, a ideologia do Olavo de Carvalho. Eu descobri, Fábio, um subgênero musical que tem marchinha de carnaval, rock and roll, heavy metal, rap gospel, em que consiste em traduzir para a massa os ensinamentos do Olavo de Carvalho. Eu chamei de Olavo tem razão, esse subgênero. Essa é uma cena muito chocante. É aquela cena, no início da pandemia, quando enfermeiros e enfermeiras, na Praça dos Três Poderes, de maneira ordeira e pacífica, protestavam contra as precárias condições de trabalho. Eles seguravam uma cruz, todos de branco, a cruz era negra pelo luto, ninguém dizia nada, mantendo a distância entre eles. Aparece uma senhora envolta numa bandeira do Brasil, dizendo: vão para Cuba, vão para Venezuela, vocês vão ganhar $50. E um senhor, de uma agressividade extrema, uma cena verdadeiramente odiosa, mas boa parte do meu trabalho consiste em não adjetivar, em entender o que está acontecendo. Este senhor quase agride fisicamente a uma enfermeira, mas agride verbalmente. E a retórica do ódio é a tentativa de eliminação simbólica, o que na história sempre antecede a eliminação física. Se nós analisássemos com cuidado o vídeo dos 19 minutos do deputado agora preso, cujo nome não direi, do deputado agora preso, percebe-se claramente o que é isso que eu estou dizendo. Como a violência simbólica da palavra antecede e projeta a violência física das mãos.
O inteiro tratando só disso, da violência simbólica e do quanto ela pode ser, inclusive, mais violenta do que a violência física, né? Senão,
é isso, É isso. O bolsonarismo não vive sem isto. Mas o bolsonarismo fracassará por isto. Falaremos disso depois. Mas para responder a pergunta, esse senhor entra na frente da enfermeira e grita: analfabeta funcional, analfabeta funcional. E eu consegui o vídeo completo, assisti mais de uma vez. Em 90 segundos, ele fala 3 vezes analfabeta funcional, 1 vez analfabeta. O que é isto? Ela não está lendo nada. Ela está parada. Ela está segurando uma cruz, ela não diz uma palavra. Não faz o menor sentido ele chamá-la de analfabeta funcional. Faz, Fábio. Esse é o trabalho que eu tive no livro. Analfabeta funcional é uma chave que abre um universo paralelo. Porque, veja, analfabeta funcional por quê? Porque foi educada no método Paulo Freire. Se foi educada no método Paulo Freire, é militante, não aprendeu nada. Se é militante, não aprendeu nada, é de esquerda. Portanto, ele se permite toda e qualquer violência, tanto simbólica quanto física, porque do que se trata de eliminar o inimigo. Quem é o inimigo? E sem isso não se entende o bolsonarismo. De um lado, um anticomunismo bolorento de Guerra Fria. De outro lado, a partir do final do século XX, sobretudo no século XXI, a pauta de costumes, que é sobretudo uma pauta neopentecostal. O Bolsonaro só se tornou um candidato apresentável no plano nacional quando ele deixou de ser associado a um deputado corporativista dos interesses militares e associou a isto a pauta dos costumes.
Professor, eu não estou mudando de assunto, não. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma correlação entre essa realidade que o senhor estudou e uma outra realidade que eu acho que faz parte do mesmo fenômeno, mas que ela não é tão estridentemente desumana, nem nada disso. Pelo contrário, ela pode aparecer sob o manto de algo muito... Eu estou dizendo o seguinte, que a apropriação de certas verdades científicas, e eu estou falando isso aqui porque verdade científica é algo que só existe num determinado momento da história, porque a ciência muda e aposenta o que está lá, tá, ao contrário da religião. A religião não pode mudar desde sempre. A ciência tem que mudar para sempre, para ser ciência. Claro. Né? Agora, o que a gente tem visto pelo país é qualquer conto do Vigário, por exemplo, vou dizer aqui, ó, o tal da física, aquele guru chamado Goswami, que é formado por uma faculdade norte-americana de física, mas que prega que os objetos, né, do mundo macro, do mundo da escala molecular para cima, têm o mesmo comportamento que partículas da mecânica quântica, que são partículas. Isso quer dizer, é um monte de engodos. E todos os caminhos dessas crendices aí que se fazem em nome da ciência, coisa, sempre com pseudociência ou a simples pregação religiosa, levam ao mesmo caminho, que é acreditar em coisas absurdas que não têm relação com o mundo que a gente percebe. Eu queria saber do senhor o que é isso que nós estamos vivendo nesse momento da história, porque nunca houve tanta informação disponível, nunca foi tão fácil se acercar da verdade, ao mesmo tempo as pessoas estão optando por uma visão paralela do mundo que não bate com a realidade experimentável.
Ah, que interessante, Fábio. Essa questão é central. Eu proponho no livro que nós vivemos hoje no Brasil um modelo clássico do que um pesquisador chamado Leo Festinger, nos anos 50 do século passado, denominou de dissonância cognitiva, que é exatamente o que você descreveu. Agora, como funciona a dissonância cognitiva? Ela principia quando eu recuso todas as informações que abalam as minhas crenças. No segundo momento, a situação piora, porque não apenas eu recuso as informações que abalam as minhas crenças, eu busco deliberadamente informações que corroborem a minha crença. É exatamente o comportamento padrão do bolsonarismo. O bolsonarismo não apenas recusa a realidade, como busca informações, ainda que falsas, que confirme a sua visão dos fatos. Isso nos conduz a uma reflexão necessária. Fábio, eu vou arriscar aqui com você. Vamos pensar juntos. Vamos pensar na pandemia e dialogar com a belíssima entrevista que eu assisti agora do doutor Gonzalo Vecina. Nós precisamos reconhecer que, no que se refere à guerra cultural, o Bolsonaro venceu a batalha da pandemia. O que eu quero dizer com isso? E é bem importante que nós reconheçamos que ele venceu. Mas o que eu quero dizer com isso? Num país que sempre foi um exemplo mundial para campanhas de vacinação multitudinárias, milhões e milhões de pessoas vacinadas no mesmo dia, num país em que a vacinação nos postos de saúde do SUS sempre foram encarados pela população como um direito, uma obrigação do Estado, que, aliás, obrigação prevista na Constituição de 1988, a saúde. Num país como este, hoje, um número crescente de pessoas que nunca houve no país se recusa a tomar vacina. Devido à pregação de missionários evangélicos, muitos fomentados pelo Ministério da Damares Alves, há populações indígenas inteiras que não querem tomar a vacina porque têm receio de virar jacaré. Então, no que se refere a
isso, é fato, eles introjetaram isso como se fosse uma possibilidade que vai acontecer ali. Tomou a vacina do jacaré mesmo.
É isso. Eu li hoje no jornal, fiquei absolutamente chocado, mas infelizmente, Fábio, infelizmente, confirma a hipótese do meu livro. Eu preferia não ter escrito o livro, mas que nós tivéssemos um governo responsável e que cuidasse da pandemia de maneira adequada. Agora veja, Fábio, eles venceram a guerra cultural em relação à pandemia. Reconheçamos. Aliás, vamos parar de disputar narrativas porque os bolsonaristas são melhores do que nós nisto. No que é que eles não são bons? Eles não podem sequer começar a disputar a realidade objetiva. Veja, precisamente porque o bolsonarismo triunfou na guerra cultural em relação à vacina, o governo Bolsonaro revela a olhos nus para todo mundo a sua total ineficiência e o colapso da administração do governo na questão da pandemia. Porque se o número crescente de pessoas, Fábio, incluindo médicos, se o número crescente de pessoas recusa a vacina, ao mesmo tempo, a incapacidade completa e total do Ministério da Saúde de realizar qualquer ação minimamente organizada é evidente. Nós já estamos agora no quarto cronograma nacional de vacinas. Parece uma piada de mau gosto. É o quarto cronograma nacional de vacinas, porque o Ministério da Saúde publica um cronograma, 72 horas depois muda. Quando as 6 milhões de doses da Coronavac chegaram, precisavam ser distribuídas, a única tarefa do Ministério da Saúde era organizar a logística do envio das vacinas para os estados. Os governadores, numa atitude simbólica correta e legítima, foram aos aeroportos na hora combinada para receber as vacinas, para mostrar para a população a importância da vacinação. Atitude perfeita. O que aconteceu? Os governadores ficaram...
Não chegou a vacina.
Mas, Fábio, é uma planilha de Excel. Você diz assim, para mandar para Macapá, é o avião FAB-3, 20 mil doses. Eles não foram capazes de organizar uma planilha de Excel para voos. Então, o que nós precisamos, Fábio, mostrar? O bolsonarismo, ele tem um êxito incomum que nós não antecipamos. Temos que dar mão à palmatória. O que eu estou chamando de êxito incomum? É que a guerra cultural bolsonarista mantém uma massa de 20% a 30% do eleitorado cativa. E por quê? Porque o ódio e o ressentimento, infelizmente, são os verdadeiros motores da história da humanidade. Não é o amor, é o ódio. É o ódio que junta. Isso é uma coisa primitiva, já está desde sempre. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro fracassa, porque não há nenhuma possibilidade de fazer uma administração com base em guerra cultural.
É, aliás, é muito estranho, né? Porque a esquerda escreveu, mas quem leu Gramsci aplicou literalmente foi a direita. Né? Enfim, a esquerda nunca teve coragem de fazer isso, pelo menos aqui no Brasil, né? De aplicar na prática esse conceito da guerra cultural. Agora a direita se deu super bem com isso. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: olha, a gente está vendo o seguinte, o MIT fez um estudo sobre a permeabilidade da sociedade a fake news e chegou à conclusão de que até 1.500 views, que é uma média razoável de visualizações de uma notícia, a notícia falsa anda 6 vezes mais rápido do que a notícia verdadeira. Uma das explicações seria que essa realidade falsa ela é construída para falar aos nossos sentidos, ela é mais cheirosa, ela parece mais apetitosa, embora seja feita de matéria absolutamente condenável. Mas eu pergunto para o senhor, como é que faz? Eu advogo a tese de que a gente perdeu mesmo a guerra aqui no campo da comunicação social. Por quê? Por falta de escrúpulos, por uma questão moral. Quem tem apego à verdade, à ciência, essa coisa toda, não vai estuprar a verdade para ganhar o jogo, que é o que eles fazem a todo momento. Né? Mas, assim, tem um elemento nisso que me chama muita atenção, que é justamente essa vulnerabilidade de pelo menos um terço da população ao pensamento que nada tem de real, nada, nada, nada. Né? E aí a gente vê tudo, eu não li o seu livro ainda, eu estou louco para ler. Aliás, eu quero saber, tem na Amazon?
Eu acho que está para entrar. Eu acho que tem e-book, sim. Inclusive, você já recebeu o e-book, Fábio. Eu mandei para a sua produtora.
Mas eu tenho louco para ler seu livro.
Tem o e-book do site da editora, acho que vai entrar na Amazon daqui a pouco.
Tá bom, não. O senhor mandou para mim, obrigado. Eu vou ler esse livro de hoje para amanhã, porque todos os livros que saem tratando disso, eu leio na hora. Aliás, eu queria até recomendar uma série de trabalhos assim, muito importantes para quem quer entender minimamente isso. Começa com Como as Democracias Morrem, do Stephen Levitsky.
Muito importante.
Né? Importantíssimo. Passa pelo livro da Patrícia Campos Melo, que é excepcional. Né?
A Máquina do Ódio, exatamente.
A Máquina do Ódio. Todos eles convergindo. Eu não li o livro do professor, mas tenho certeza que o conteúdo dele converge com o ponto com os pontos fulcrais desses dois artigos. Né? Professor, agora uma perguntinha. Já que nós não podemos lançar mão de estratégias, porque nós somos éticos, entendemos o sentido social da nossa vocação. Já que nós estamos sujeitos à desmoralização, que é algo que sempre acontece nessas tais democracias iliberais, que nada tem de democracia, como é que a gente coloca de novo as mãos nas rédeas do processo político e principalmente, como é que a gente pode criar um ambiente para que a presunção de verdade, a verdade científica, não sejam solapadas e voltem a ter valor perante a opinião pública? Ou não tem remédio?
Tem, sim. Por isso eu escrevi o livro. tem remédio. Olha, o Trump acabou de perder uma eleição. E aí eu acho que se encontra uma parte do caminho. Mas vamos lá. Tem vários elementos na sua pergunta, Fábio. Me permita tentar dividir em 3 pontos. Primeiro ponto. Legal. Eu acho que você mencionou um fato fundamental. Por que é que nós não devemos disputar narrativas com os bolsonaristas ou os trumpistas? Pelo que você disse. O trumpismo e o bolsonarismo, eu proponho, são máquinas de produção de fatos alternativos que geram narrativas polarizadoras que mantêm a tensão sempre no alto, e com a tensão sempre no alto, a resposta é emocional e nunca racional. Nós disputamos narrativas tentando disputá-las racionalmente. Já perdemos. Porque uma vez que há disputa de narrativas, o verdadeiro fiel da balança não é a razão, é a pura emoção. E neste sentido, eles não terão escrúpulo algum de manipular a notícia falsa para produzir mais emoção, para produzir mais retórica do ódio, para levar a justificativa da aniquilação do inimigo. Agora, Fábio, de onde vem isto? Eu tive uma surpresa enorme na pesquisa para o livro, porque eu tentei compreender a mentalidade bolsonarista. O Bolsonaro se forma militar entre os anos de 1974 e 1977. O estatuto jurídico do Brasil, nesta época, está dominado pela sombra da Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969, que é a Lei de Segurança Nacional ainda mais draconiana do que o AI-5, se você acreditar. É uma lei de 105 artigos que, pela primeira vez na história da legislação brasileira, introduz a palavra morte, não de maneira casual, mas na própria estrutura da lei. Na Lei de Segurança Nacional, a palavra morte aparece 32 vezes. Fábio, 32 vezes. Não há outro exemplo na história da legislação brasileira e talvez mundial. Dessas 32 vezes, 15 vezes é porque se prescreveu pena de morte no Brasil entre 1969 e 1978 para crimes políticos. Nós esquecemos isso. Qual é a justificativa da Lei de Segurança Nacional? É porque é preciso combater o inimigo interno. Para eliminar este inimigo interno, vale tudo, inclusive transformar uma lei num culto à morte. Dizendo isto, eu já defini a mentalidade bolsonarista. Na mentalidade bolsonarista, o outro não é um adversário, é um inimigo que deve ser eliminado. Primeiro ponto. Isso justifica a razão pela qual eles podem deturpar qualquer notícia ou manipular qualquer dado. É porque, na visão de mundo deles, eles estão lutando contra o inimigo, contra o verdadeiro mal. Contra o mal, tudo vale. É isto. É o vale tudo da política do Brasil pós-político bolsonarista.
Olha, agora, eu fiquei muito assustado com... Ah, se você quer complementar, pode falar.
Depois por favor. Por favor, Fábio.
Não, o senhor me deixou muito assustado aqui. E eu sei que vai acontecer, porque a gente sente isso. Eu gostaria de saber como é que isso entra com o viés de na sua pesquisa acadêmica. O senhor falou que vai voltar aí com força esse movimento golpista. O que é que está para acontecer aí, professor?
Olha, se a minha análise fizer sentido, quanto mais exitoso for o bolsonarismo, e por bolsonarismo eu entendo guerra cultural, e o caso da pandemia é absolutamente revelador. No caso da pandemia, o Bolsonaro venceu a guerra cultural, o bolsonarismo triunfou. Reconheçamos, sejamos modestos, eles são melhores do que nós em disputas de narrativas. Agora, precisamente pelo triunfo do bolsonarismo, há o colapso completo da administração pública. Quanto mais bolsonarismo há, governo Bolsonaro nunca haverá. E, de fato, não há governo. Não há governo no sentido próprio do termo. Não porque eu seja pertença ao campo da esquerda democrática. É uma observação serena e objetiva. O Ministério da Educação sumiu, tomou Doril. Durante a pandemia, o Ministério da Educação não teve uma única ação voltada para os estudantes mais carentes que não têm acesso com facilidade à internet. O ministro teve a coragem de dizer que não era um problema do Ministério. O colapso total da logística do Ministério da Saúde é a comprovação mais completa de que o triunfo do bolsonarismo leva ao fracasso completo do governo Bolsonaro. A equação é rigorosa. Agora, quanto mais fracassar o governo, mais intensa terá de ser a guerra cultural, o que apenas aumentará o colapso administrativo. O caos, neste ponto, é quase inevitável. Mas não será o caos o projeto? Eu quero dizer, qual será a melhor forma de justificar um golpe de força, uma intervenção militar, se não for o próprio caos que se avizinha nessa circunstância de êxito do bolsonarismo, fracasso do governo Bolsonaro? O que nós podemos fazer, Fábio? Eu tenho uma ideia. É uma proposta, não é uma resposta, é só uma ideia. E aí, Fábio, o jornalismo, mas jornalismo de verdade, jornalismo investigativo, pode ter um papel fundamental. Porque o que nós precisamos nos próximos 20 meses é mostrar para a sociedade, com serenidade, com objetividade, esqueçamos das adjetivações. Toda vez que você adjetiva, você entrou na disputa narrativa. Com serenidade, vamos mostrar para a sociedade o fracasso e o colapso completo deste governo. E este governo somente para produzir ruína. O projeto é de exclusão total de tudo que não seja espelho. Isto não é um projeto. Isto é um verdadeiro governo enquanto arquitetura da destruição. Como fazê-lo? Vou dar só um exemplo, porque eu não quero passar muito do horário, Fábio. Só um exemplo. O governo gastou 250 milhões para distribuir este infame kit cloroquina para todos os estados da federação. A dose individual da AstraZeneca custa 2,5 euros. o que dá mais ou menos uns R$17, R$16, R$17. 250 milhões de gastos para o kit cloroquina, que o próprio presidente disse que, bom, talvez seja um placebo. Isso equivaleria aproximadamente a algo entre 15 e 17 milhões de doses de vacina. É isso que nós precisamos mostrar para a sociedade. Mostrar...
Ou seja, dá para vacinar 3 a 4 vezes mais gente que já foi vacinada até agora. É isso que o senhor está falando.
Então, isso, Fábio. Então, em lugar de disputar a narrativa, dizer que tratamento precoce não há, cloroquina... Dizer para a sociedade, os 250 milhões gastos para o kit cloroquina equivalem a de 15 a 17 milhões de doses. Por exemplo, o leite condensado, rapidamente, leite condensado. Narrativa bolsonarista, a esquerda, como despreza as Forças Armadas, não quer que as Forças Armadas se alimentem bem. Essa narrativa triunfou. O que o jornalismo investigativo precisa fazer, Fábio? O que nós da sociedade precisamos fazer? Não vamos entrar nessa disputa narrativa. O Exército merece muito. As Forças Armadas, tudo. Porque são compostas por cidadãos e cidadãs brasileiras. Lancemos um projeto, Fábio. Meu leite condensado, minha vida. O ideal seria que cada brasileiro... o ideal seria que cada brasileiro tivesse uma lata de leite condensado para fazer o seu bolo. E, ótimo. O que realmente interessa? Pergunta simples, Fábio. E veja, se houver uma série de reportagens com base nas perguntas que eu farei, o governo se desmoraliza em 6 meses. Veja, pergunta simples. Então, é legítimo comprar o leite condensado para a alimentação das Forças Armadas? É óbvio que sim. As Forças Armadas precisam ser bem alimentadas. Em qualquer país civilizado do mundo, as Forças Armadas desempenham um papel muito importante. Palmas para as Forças Armadas. 15 milhões, perfeito. A compra foi feita na loja, na fábrica da Nestlé, para baratear os custos, como geralmente ocorre? Não.
Não.
Compreende-se. Uma questão de logística. Pode acontecer. Segunda pergunta. Então, a compra
foi feita... Você uma lojinha do pastor no subsolo do setor sudoeste de Brasília também, né, professor?
É isto, Fábio, é isto. É isto que eu estou dizendo. Percebe? É isto que eu estou dizendo, Fábio. Nós estamos gastando a nossa energia numa disputa na qual sempre perderemos de 7 a 1. Sejamos modestos e sejamos realistas. No que se refere à manipulação das redes digitais, à disputa de narrativas, os bolsonaristas estão muito à nossa frente. Vamos reconhecê-lo com modéstia. Mas nós dispomos de algo, Fábio, que eles não dispõem. Nós dispomos da serenidade de quem confia na realidade objetiva do Estado. Por exemplo, precisamos dizer para a sociedade que o fato do governo Bolsonaro ter tentado transferir os recursos do censo do IBGE para a defesa não é uma metáfora. É a imagem acabada, é um retrato, é um instantâneo do governo. Este governo despreza os dados objetivos porque ele vive da guerra cultural. Por isto, o caos será inevitável. O que nós podemos fazer? Criar linguagem, baixar a bola, tabelar com a sociedade e mostrar esses dados objetivos. Há muitos dados para serem mostrados.
Bom, é alentador, pelo menos, porque tem dias aqui que a gente está num tal nível de distopia, viu, professor, que a gente não vê saída... E sabe, o que vem por aí é terrível. Quando a gente fala de volta de uma ditadura, nós estamos falando, eu sempre repito isso aqui, banimento, tortura, achincalhe de todo mundo, enfim, tudo que uma ditadura traz, porque ditadura nenhuma na história do planeta trouxe nada de bom. Então, não adianta falar, não, a China trouxe virtuosismo econômico, mas não é outra cultura, nós não temos nada a ver com a maneira como eles se estruturaram lá para sair do feudalismo. Agora, é bom saber do senhor que o senhor, depois de estudar estudo, acha que há... E realmente, assim, a sua fórmula é uma fórmula que faz todo sentido. Porque o que a gente tem feito, a gente, todo mundo, jornais, sites alternativos, essa coisa toda, é desmentir fake news. Nós estamos presos a isso, porque eles mentem de lá, a gente vai desmentindo daqui, como se a gente é que tivesse contado a mentira. E perde-se um tempo gigante com isso, porque são 2.000 mentiras, pelo menos, catalogadas, né?
Eu não quero ocupar muito tempo, eu sei que a gente está terminando.
Me permita
só aproveitar o que você disse agora para que você compreenda qual foi o trabalho que eu tive. E foi árduo. Nos anos 80, o Olavo de Carvalho apresentou no Brasil um livro do Arthur Schopenhauer. O livro se chama A Arte de Vencer um Debate Sem Ter Razão. É o que Schopenhauer chamava de maneira bem-humorada de dialética erística. O livro é composto por uma série de estratagemas. Você vai ver agora, Fábio, como o que está acontecendo no Brasil é fruto de um projeto muito bem planejado. Se nós não formos capazes de reconhecer isto, nós não superaremos o bolsonarismo. O mais importante não é derrotar Bolsonaro, é superar o bolsonarismo. O estratagema 28 do Schopenhauer diz respeito a um argumento que leva em consideração a audiência. Diz o Schopenhauer: se num debate você conseguir fazer com que a audiência ria do seu oponente, você venceu. Porque todos têm uma propensão muito grande para o riso. O seu oponente, para reagir, terá de reproduzir o seu argumento e refutá-lo logicamente. Diz então Schopenhauer com grande cinismo, e parece que ele antecipou as redes sociais. Ele diz assim: para rir dos outros, a audiência é sempre muito numerosa. Para escutar uma laboriosa refutação lógica, não há quase ninguém. É isto.
É isso mesmo.
É isso. É isso. Mas o Olavo de Carvalho apresentou este livro ao público brasileiro. É isso que eles estão fazendo. Quando você vai disputar uma narrativa, você precisa, em primeiro lugar, repeti-lo. Em segundo lugar, você precisa desarticulá-la logicamente. É uma outra forma de repetição. É, a narrativa agora foi narrativa 1, narrativa 2, repetição, narrativa 3, segunda repetição. Quando você chega na hora da refutação lógica, a pessoa mudou de canal. Já não está lendo o seu tweet. Então, vamos parar de disputar narrativas. E por que que isso é importante agora, Fábio? Porque, veja, este momento, infelizmente, por isso é importante dizer infelizmente, infelizmente, infelizmente. Infelizmente, o que eu anunciei desde março do ano passado se comprovou. E por isso o livro também foi escrito. A crise mundial da saúde, e, Fábio, nós somos pessoas responsáveis e intelectualmente honestas. Nunca nós atribuiremos a culpa da Covid-19 ao governo Bolsonaro. Nunca. A pandemia é uma peste. Peste sempre houve na história da humanidade. A primeira peste conhecida foi no Império Bizantino, porque era um entreposto transnacional de comércio. E sempre quando isso acontece, circulam mercadorias, informações, moedas e corpos. E corpos trazem os seus vírus e as suas bactérias, que levam para meios que não foram expostos a esses vírus e bactérias. Pandemias sempre houve, novas haverá. Portanto, nós não nunca culparemos o governo Bolsonaro pela existência da pandemia. Nós somos intelectualmente honestos. No entanto, nós temos todos os motivos do mundo para desejar que o general Pazuello e o presidente Bolsonaro, em algum momento, sejam levados às barras de tribunais nacionais e internacionais pela condução criminosa da pandemia. Mas por que, Fábio, isso está acontecendo? Por que o Trump perdeu? Porque, Fábio, você pode levar 4 anos, se a economia estiver estável, disputando narrativas. Há uma armadilha, é que nós não podemos ser reféns do bolsonarismo. Quando nós disputamos narrativas, nós somos reféns da lógica ressentida e do ódio que compõe a retórica bolsonarista. Mas, Fábio, a vida, a nossa vida, a vida dos que nos são próximos, a vida dos professores que eu tive, dos médicos que são meus médicos, a vida não se reduz à disputa narrativa. A morte não pode virar meme. Nós estamos falando do luto, da dor dos outros, que nós precisamos respeitar. A minha esperança é que, se nós conseguirmos baixar a bola e voltar à realidade objetiva, nós mostraremos, não para os apoiadores de Bolsonaro, aí eu vejo pouca esperança para o que eu proponho, a ética do diálogo, que vê no outro não um adversário, mas um outro eu, cuja diferença enriquece e ilumina a minha vida. Mas nós precisamos separar, Fábio, os apoiadores, que eu creio que não passam de 20% dos 57 milhões, e os eventuais eleitores que votaram no Bolsonaro, não por apoiar as ideias do Bolsonaro necessariamente, mas para não permitir a volta do PT ao poder. Nós precisamos, com estes eleitores eventuais, estabelecer um diálogo, mostrar os dados objetivos. Creio, Fábio, se nós conseguirmos fazer com que o Brasil pós-político volte a reconhecer a importância da política, essa necessária mediação entre poder e cidadania, e se nós voltarmos a estabelecer a ética do diálogo, creio que nós podemos dar o passo mais importante em 2022, que é logo ali, é quase já. Em 2022, importante mesmo não é derrotar o Bolsonaro, é superar o bolsonarismo.
É, essa que é a questão, porque essas ideias que saíram do reino de Hades deixaram o alçapão aberto lá para trás. Elas vão continuar aqui no mundo dos vivos, né, professor?
Exatamente, exatamente.
Esse alçapão, ninguém sabe qual é o lugar que fica esse alçapão, provavelmente fica lá na Virgínia. Professor, olha, quero agradecer demais a sua entrevista, que tem muita vontade de ter o senhor aqui todo dia com a gente, para orientar nossa, porque a gente trabalha aqui com base nas demandas da nossa comunidade, que está sempre pedindo esclarecimento, elucidação. O que as pessoas querem aqui na TV Democracia é manter os pés presos na realidade. É o que a gente faz aqui, traz de volta para a terra que estão desgarrando. Mas eu tive gente desgarrada na minha casa. Minha mãe, que foi uma antiga militante comunista na década de 50, 60, 70, votou no Bolsonaro. Claro que se arrependeu, obviamente, né? Saiu daquele inferno lá, foi desabduzida. Mas tem muita gente que ainda continua, por causa desse manto aí diáfano, que, sabe, mistura realidade com ficção, com fantasia, narrativa com acontecimento, essa coisa toda. Tudo isso deixou as pessoas muito confusas, sem assim, os elementos necessários para restabelecer o que é verdade e o que não é verdade, que é o que move a vida da gente. Então, aliás, vou perguntar para o senhor, eu vivo dizendo aqui, ó, gente, tem uma hora que a Terra plana encontra sua linha do Equador, porque não tem como. Né? Tem o Equador na Terra plana. E é isso que o senhor fala, porque o governo tem tantas vicissitudes e tantos descaminhos que deixar os patentes talvez seja melhor do que ficar disputando aqui. Ah, Bolsonaro disse isso, mas isso não é verdade. Isso. Olha, eu adorei a conversa com o senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, tá, Fábio.
Pedi muitas entrevistas, aliás, já vou antecipar um convite aqui, eu tenho certeza, vou passar na frente do meu amigo Florestan Fernandes. Nós temos um programa aqui chamado Fura Bolha, nas quintas-feiras, é apresentado pelo Florestan Fernandes, e a gente gostaria muito de ter o senhor aqui com a gente, ó, Jessé Souza, o senhor falou de sentimentos.
Claro,
Jessé
claro.
Souza, Eduardo Moreira, eu, Carlos Gimenez, do El País, e Florestan, o senhor já está convidado, tá? Para essa quinta-feira, se o senhor puder.
Será uma grande honra.
Um abraço, professor, muitíssimo obrigado.
Muito obrigado.
Adorei a conversa. Obrigado, tchau, tchau.
Um abraço.
Gente, vou mostrar aqui a capa do livro dele de novo. Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela grande. Para vocês verem a capa. Tá aí, olha, Guerra Cultural. Na venda nas livrarias, ele falou que também tem e-book aí para quem preferir. O pessoal estava falando, mas a Amazon está destruindo os livreiros. Eu concordo que está. Eu não tenho outra forma de comprar, porque aqui onde eu moro não tem livraria, então eu compro pela Amazon, sim, porque pelo menos eu leio, né? Mas quem não quiser, pelo amor de Deus, está nas livrarias, aí vai até a livraria, o preço é o mesmo, você ajuda um livreiro a movimentar a economia, essa coisa toda é muito importante, tá? Então, de novo, vou botar aqui, olha aí, ó, a capa do livro do professor, cadê? Opa! Maiorzinho aí. Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, hein? Tô louco para ler esse livro, vou comprar agorinha mesmo, acabando o programa aqui, já vou atrás dele, tá bom? Bom, isto posto, terminamos a edição de hoje, eu preciso fazer meus agradecimentos, quem é que vai me ajudar aí? Fernando e Andréia. Lourenço José Romero Filho se tornou membro aqui do YouTube. O Lourenço já não era membro? Se não era, bem-vindo. Se era, bem voltado, Lourenço. Obrigado, viu? Rita Franco nos manda cincão no Super Sticker. Rita, muito gentil, obrigado para você, muito obrigado. Francisca Maciel nos manda dois aí, dizendo bom dia, meus xodós da manhã, abraço carinhoso, um beijão para você também, viu, Francisca? Obrigado de novo pela sua doação. A Erika Hepburn, eu adorei seu nick, viu, Erika? Sempre manter, porque semana passada estava sem nick, fez falta, né? Nos manda trêsão aí, Erika, obrigado por ser um beijão muito carinhosa com a gente sempre. E tem mais? Não tem mais, só tem eu aqui. Então é isso, gente, olha, quero dar um aviso. O Legítimo, que era ao meio-dia da segunda, passou para as 8 horas da noite, tá? Então, não tem programação ao meio-dia. Vamos escolher uma outra coisa para botar nesse horário, mas o Legítimo é um programa tão importante que vale super a pena você ver. Às 8 da noite, aqui na TV Democracia, com a Ana, etc. E assim, é um programa, é um marco referencial, por quê? Porque discute os problemas sofridos pela comunidade LGBT, nesse caldeirão, né, que a gente habita aí de preconceitos, essa coisa toda. Bom, isto posto, senhores e senhoras, muito obrigado pela audiência, bom dia para vocês todos, tenham uma semana iluminada, e nós vamos estar aqui amanhã às 7 horas da manhã com o despertador, tá bom? Tchau, obrigado para vocês, um abraço e um beijo. Até!